amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigos do Prosa Rural. Eu, Sabrina Gaspar, estou aqui com a pesquisadora da Embrapa Acre, doutora Virgínia de Souza Álvares, que hoje estará nos orientando sobre como armazenar corretamente a farinha de mandioca, esse elemento tão presente no prato brasileiro, especialmente aqui na região norte de nosso país.
Muito obrigado por apresentar o tema do programa de hoje, Sabrina. É um prazer ter você e a Virgínia aqui no Prosa Rural.
Pois é, como a Sabrina falou, temos informações sobre a farinha de mandioca, que tem lugar garantido na cozinha dos brasileiros, né? Afinal, esse é um dos alimentos de maior consumo no país.
Mas para garantir uma farinha de mandioca de qualidade, o produtor e o comerciante devem ter cuidados com o armazenamento e com a embalagem do produto.
A Sabrina e a pesquisadora Virgínia de Souza explicam direitinho o trabalho que está sendo feito pela pesquisa para ajudar a conservar a qualidade da farinha.
Então, vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Para quem gosta de saborear uma boa farinha de mandioca, não pode esquecer dos cuidados necessários para o correto armazenamento desse produto. Qual a importância disso, Virgínia?
O armazenamento, ele pode alterar a qualidade da farinha. Se uma farinha é de boa qualidade, ela pode se transformar em uma farinha ruim, caso o armazenamento não seja feito corretamente. Então, existem alguns cuidados que devem ser tomados para que a farinha se mantenha de boa qualidade. Por exemplo, na produção da farinha, a mandioca é descascada, lavada, ralada, prensada e por fim ela é torrada em forno na casa de farinha. Após essa torração, a farinha ela deve ser resfriada antes de ser armazenada. Do contrário, dentro da embalagem haverá a formação de gotículas de água e a farinha irá então absorver essa água, perdendo a sua qualidade. Então também existem outros cuidados no armazenamento da farinha para que a farinha não perca sua qualidade. Por exemplo, ela deve ser acondicionada em embalagem adequada e deve ser mantida em local arejado e seco.
Então, Virgínia, quer dizer que a farinha de mandioca fica diferente dependendo do tipo de embalagem que ela é colocada? Isso é verdade?
É verdade. O material da embalagem, ele interfere na durabilidade da farinha. Um dos fatores que fornece a qualidade à farinha é a crocância. É quando a gente morde os grãos da farinha e ela se desfaz com facilidade. Se uma farinha, após ela ser produzida, ela é colocada em uma embalagem com malhas largas, como é o caso do saco de juta ou saco de cebola, e se ela permanecer nesse saco por muito tempo, o ar do ambiente irá penetrar e a farinha irá absorver a umidade, perdendo então essa crocância que é uma característica de qualidade.
E o tempo de armazenamento da farinha influencia alguma coisa?
Influencia sim. A tendência é que com o aumento do tempo de armazenamento, a farinha se torne menos crocante e mais propícia ao desenvolvimento de fungos, que podem ser maléficos ao organismo humano. A farinha é um produto essencialmente energético, com pouca proteína. Mas a proteína, ela tende a ser perdida com o tempo de armazenamento. Mas essa tendência, ela vai depender do tipo de embalagem. Por exemplo, em embalagem plástica comum, a proteína da farinha de mandioca, ela se perde mais rapidamente do que, por exemplo, numa embalagem plástica aluminizada, ou seja, feita de alumínio.
Virgínia, na feira, a gente costuma ver que uma farinha de mandioca pode ser mais amarela que outra. Isso se deve ao corante que é colocado nela. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, por exemplo, eles costumam também colocar coco na farinha. Isso atrapalha a durabilidade desse produto?
A coloração da farinha, ela pode ser oriunda da variedade de mandioca, da intensidade da torração ou então da adição de corante, como você citou. Em Cruzeiro do Sul, aqui no Acre, os produtores adicionam esse corante natural de açafrão à mandioca antes dela ser triturada. E isso não muda essencialmente as características dessa farinha. Mas, ao contrário, a adição de coco, ela é uma prática regional de agregação de valor ao produto, fazendo com que ele tenha mais proteínas e mais lipídios. Proteínas e lipídios são estruturas que fazem parte de substâncias que são importantes para o nosso organismo. Lipídios são as gorduras, né? Mas realmente a adição de coco no processamento da mandioca, ela pode atrapalhar a durabilidade da farinha. O coco, por exemplo, ele possui um teor elevado de óleo e ele pode rancificar, ou seja, pode estragar essa farinha com o tempo de armazenamento. Mas os produtores de farinha com coco, eles já sabem que essa farinha, ela desse tipo, né, de quando se adiciona o coco, ela deve permanecer por um tempo maior no forno durante a torração, fazendo com que ela fique mais seca. E isso vai aumentar a durabilidade desse produto.
Daqui a pouco vamos ter mais informações sobre o trabalho que a Embrapa Acre está fazendo para ajudar você, produtor de farinha, a manter a qualidade do seu produto.
E a Sabrina continua com a gente. Agora ela tem uma dica deliciosa.
Pitacos da Hora.
Como o assunto de hoje é mandioca, e lembrando que o tucupi é um dos produtos de origem indígena, que é feito à base de mandioca, trouxemos a receita da rabada no tucupi, um prato típico da culinária acreana. Para fazê-la, você vai precisar de 2 kg de rabo bovino, 3 litros de tucupi, 3 dentes de alho amassados e picados, 3 cebolas picadas, 1 tomate picado, 3 colheres de óleo, suco de 1 limão, 1 tablete de caldo de carne, 1 maço de cheiro verde, 7 maços de jambu, sal a gosto, 4 pimentas de cheiro. Modo de preparo. Em um recipiente, coloque o rabo bovino e lave-o com suco do limão. Depois lave-o novamente e em uma panela refogue e junte cebola, alho, tomate e meio litro de caldo de carne dissolvido. Deixe ficar até que a carne esteja macia, só não pode ficar mole demais. Agora em uma bandeja, coloque o rabo do boi e coloque no forno para que asse por 30 minutos. No intervalo de 15 minutos, vire os pedaços para que dourem por inteiro e então reserve. Numa panela, coloque o tucupi. Para temperá-lo, misture o caldo de carne restante. Se o tucupi continuar forte demais, coloque mais 1 litro de água. Agora coloque o alho, a cebola, a pimenta, o cheiro verde, acerte o sal e deixe ferver. Enquanto isso, limpe o jambu e coloque-o para ferver por 10 minutos. Para finalizar, coloque o rabo e o jambu no tucupi e deixe ferver por mais 20 minutos. E estará pronta a receita da rabada no tucupi.
Receita anotada, é hora de seguir com o nosso programa. Você que está ligado na nossa sintonia, preste atenção. Vem aí informações sobre saúde.
Aumente o volume e fique ligado na nossa conversa.
Ao pé do ouvido.
Hoje vamos falar sobre os riscos da bebida alcoólica para a sua saúde.
Rádio Inca, informação e saúde.
Olá, meus amigos, é Tony Ramos quem fala. Sou ator, trabalho há muito tempo com comunicações, mas hoje eu estou aqui para falar sobre a relação do álcool e o câncer. As bebidas alcoólicas, elas podem ser pretexto, é claro que podem, para muitas coisas, comemorações, tristezas até, nascimentos, despedidas. Mas eu quero lembrar vocês que ingerir álcool em excesso pode ser perigoso. O álcool causa alguns tipos de cânceres, como o câncer de boca, de faringe, esôfago, laringe, fígado. É, muita gente nem sabe disso. Então, antes de beber, pense nas consequências. Não troque sua vida inteira pelas sensações momentâneas que o álcool traz. Não se arrisque. Para quê? Proteja-se e tenha uma vida saudável. Um forte abraço.
Rádio Inca. Informação e saúde. Realização Instituto Nacional de Câncer. Ministério da Saúde. Produção Criar Brasil. Apoio Fundação Vale. E também com o apoio dessa rádio.
Ouviu aí, amigo ouvinte? Beber sem exageros é a recomendação do Ministério da Saúde.
E é sempre bom lembrar, é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos.
É isso aí, Selma. E no Prosa Rural de hoje, estamos falando sobre armazenamento da farinha de mandioca. A Sabrina, da Embrapa Acre, e a pesquisadora Virgínia de Souza já estão de volta.
As explicações que elas trazem agora são sobre legislação e também sobre a qualidade das embalagens de farinha.
muita legislação, Virgínia? Já existe no Brasil alguma recomendação sobre as embalagens recomendadas para farinha de mandioca?
A legislação brasileira para farinha de mandioca em vigor, ela é de 1995. Essa legislação, ela cita que a embalagem deve ser nova, resistente e deve permitir a conservação das características do produto. O material, quando é embalagem para varejo, ele deve ser transparente e incolor, para permitir a perfeita visualização do produto. Algumas informações também devem vir na embalagem, como, por exemplo, a classificação da farinha, que é o tipo da farinha, o peso líquido desse produto. Essa legislação, ela cita que a embalagem deve ser nova, resistente e deve permitir a conservação das características do produto. O material, quando é embalagem para varejo, ele deve ser transparente e incolor, para permitir a perfeita visualização do produto. Algumas informações também devem vir na embalagem, como, por exemplo, a classificação da farinha, que é o tipo da farinha, o peso líquido desse produto e o fornecedor. E também não é permitido a propaganda enganosa, ou seja, o emprego de dizeres ou desenhos que induzam a erros quanto à origem geográfica, à qualidade dessa farinha e à quantidade do produto.
Com a comercialização de farinha de mandioca em embalagens de diferentes tamanhos, o produtor tem vantagens econômicas?
Tem sim. A divisão de um saco de 50 quilos, por exemplo, de farinha em embalagens menores, de meio quilo, por exemplo, chega a duplicar ou mais o valor do produto. E além dessa valorização do produto, a sua durabilidade também vai ser maior, porque a embalagem individual é considerada uma proteção para o produto.
E Virgínia, o que a Embrapa vem analisando sobre o assunto?
A Embrapa Acre, ela está analisando a durabilidade da farinha de mandioca. As farinhas embaladas, elas estão sendo analisadas quanto a algumas características de qualidade. A umidade, que é aquilo que dá a crocância da farinha, a quantidade de água disponível para o micro-organismo, acidez e pH, que são características que tem que estar na embalagem, proteínas, lipídios e fibras e também o carboidrato, que é muito importante para o organismo. Então, nós estamos analisando três tipos de farinha que são produzidas aqui na região: a farinha comum, farinha com corante e farinha com coco. Essas farinhas foram coletadas diretamente nos produtores na cidade de Cruzeiro do Sul, que é uma região muito conhecida por produzir uma farinha com qualidade. Foram transportadas para a Embrapa Acre e foram guardadas em três diferentes embalagens: uma embalagem comum, embalagem impermeável ao ar e a embalagem permeável ao ar e à luz, que são as embalagens aluminizadas. Até o momento, nós tivemos 9 meses de armazenamento e nós podemos perceber que a embalagem com alumínio, ela foi a mais efetiva em manter as características de qualidade da farinha. Mas eu reforço que ainda não são dados conclusivos e que a embalagem para comercialização da farinha de mandioca, ela deve ser previamente aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento antes da comercialização.
O Prosa Rural está chegando ao final, mas antes temos mais um recado para você que vive em áreas de florestas.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Atento ao processo de concessão florestal realizado na Flona do Jamari, em Rondônia, e Saracataquera, no Pará, o amigo Edson Gilei, que mora na capital paraense, quer saber o que a população rural ganha com as concessões florestais. Bom, Gilei, para ganhar o direito de manejar floresta pública, a empresa tem de participar de licitação pública. Ganha quem tiver o melhor projeto social e ambiental. Na Flona do Jamari, primeira área licitada, as três empresas vencedoras se comprometeram a empregar trabalhadores locais, construir escolas técnicas florestais e beneficiar madeira na região. Cá para nós não é pouca coisa. Para saber mais, Gilê, é só escrever de novo para gente. Um abraço e até o próximo programa.
Hoje nós falamos sobre armazenamento da farinha de mandioca.
E se quiser saber mais, ligue pra gente. 0800-646-1160. As ligações feitas de telefone fixo ou orelhão são de graça.
No nosso próximo encontro, o assunto vai ser produção de mel em apicultura sustentável.
Quem vai estar aqui é o pessoal da Embrapa Clima Temperado. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Acre.